leitura diária deste sábado, da lição de número 7, Poder sobre as Doenças e Morte, convida-nos à leitura do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 21, versículo 31. O título da meditação de hoje é Jesus anunciou eventos que precederiam a vinda literal do reino. Façamos a leitura. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Irmãos, o tema da nossa semana é o poder de Jesus sobre as doenças e morte. Como o Evangelho, segundo escreveu Lucas, mostrou o poder que Jesus tinha sobre as enfermidades e sobre a morte, um sinal da sua messianidade, um sinal da sua perfeição como homem, que, além de não ter pecado, era compassivo e, por isso, podia se colocar no lugar do homem e ser um médico, tanto do corpo quanto da alma. O texto que nos foi sugerido pelo setor da educação cristã da Casa Publicadora das Assembleias de Deus fala sobre o sermão escatológico de Jesus, fala sobre os sinais da volta de Jesus, fala sobre a redenção de Israel, fala como Israel é uma figura e um sinal para que tenhamos o pleno restabelecimento da justiça e da paz no mundo quando Jesus vier reinar sobre este mundo, o reino milenial de Cristo. Com toda a humildade, temos de dizer que se trata de um assunto que nada tem a ver com o tema que está sendo tratado nesta lição, onde estamos falando sobre o poder de Jesus sobre as doenças e sobre a morte. Sem dúvida alguma, no reino milenial de Cristo, as condições a serem estabelecidas pelo Senhor Jesus reeditarão as condições excelentes que havia no Jardim do Éden. E embora não haverá a erradicação do pecado, nem da doença, nem da morte física, haverá certamente uma diminuição enorme, pois as pessoas serão longevas, as enfermidades serão pequenas, como também a prática do pecado será pequena, embora existente. E isto nós podemos demonstrar no livro do profeta Isaías, no capítulo 11, quando ele fala sobre o milênio. Ele diz no versículo 4: mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Portanto, haverá ímpio durante o milênio, embora extremamente reduzida a prática do pecado, extremamente reduzida a ocorrência da morte física, embora ela também haverá, e, consequentemente, extremamente reduzida a presença de enfermidades. Mas o que nos faz aqui, nesta conclusão desta semana de meditação sobre o poder sobre as doenças e a morte, é lembrar os pontos principais que Lucas nos mostra para falar quando fala a respeito da cura das enfermidades. Jesus é apresentado como um médico dos médicos, um médico que está além dos médicos, e Lucas era um médico. Isso, nós vemos bem isto na cura da mulher do fluxo de sangue, onde Jesus age, onde nenhum outro médico pôde agir. Lucas faz questão de dizer que a mulher do fluxo de sangue havia gastado tudo quanto tinha com os médicos e nada tinha dado resultado. Mas quando ela chega ao encontro de Jesus, ela é curada ao tocar na orla do seu vestido. Jesus é apresentado como aquele compassivo. Nós já falamos disto esta semana. Como aquele que trata individualmente a cada um, que não cura com as massas, que sente e é movido pelo sentimento. Quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele foi movido pela compaixão com o choro da sua mãe. Tanto que se dirige a ela e diz: não chores, para depois, só então depois, ir até o esquife e mandar o moço se levantar. É aquele que diz para Jairo, quando ele recebe a notícia da morte da sua filha: não temas, crê somente. E vai então até a casa de Jairo. E quando encontra aqueles pranteadores que não criam que a menina simplesmente dormia, põe todos para fora, vai ao quarto apenas com Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. E ali diz para a menina: levanta-te. É aquele que se inclinou para a sogra de Pedro. É aquele que impôs a mão em cada um daqueles enfermos que foram até a casa de Pedro no pôr do sol daquele dia. É aquele que toca no leproso, no homem cheio de lepra. É aquele que se deixa tocar pela mulher do fluxo de sangue. É aquele que cura o homem da mão direita mirrada na sinagoga, quando todos os fariseus queriam acusar Jesus, e Jesus, não querendo nem dar bola para o que haveria de ser acusado, cura aquele homem. É aquele Jesus que cura aquele hidrópico que entrou na casa do fariseu, ou foi ali posto propositadamente. É aquele que cura a orelha do servo do sumo sacerdote que dirigia aquele grupo de soldados que iriam prendê-lo, para que os discípulos não sofressem qualquer retaliação da justiça, para que a vontade de Deus se cumprisse. Jesus é aquele que cura para provar que é o Messias. Mas é aquele que cura porque ama, porque se compadece do doente. É aquele que cura porque quer a salvação do doente. É aquele que cura como instrumento para a salvação. É aquele que cura para superar os preconceitos. É aquele que cura porque ama e quer levar o homem para o céu.